Vamos falar sobre cirurgia robótica, que vem crescendo no país. E a chegada de novos fabricantes, né, promete baratear aí os custos, mas essa tecnologia, claro, ainda está muito longe da realidade da grande maioria dos brasileiros que dependem exclusivamente da rede pública de saúde para atendimento. Mas nós temos algumas exceções. Por exemplo, o Hospital das Clínicas, né, os que são atendidos também pelo ICESP, o Instituto Câncer do Estado de São Paulo. Bom, a gente vai falar um pouquinho dessa importante tecnologia, primeira cirurgia robótica feita no Brasil há 15 anos. Lembrando que o robô, acho que esse ponto é fundamental, ele é controlado por um médico cirurgião certificado nesta tecnologia. Então, o que representa em termos de tecnologia para a medicina, para as cirurgias? E eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Maria José Carmona, que é membro da Comissão de Inovação do Hospital das Clínicas, o InovaHC, e é diretora da Divisão de Anestesiologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. É nossa especialista convidada para a gente falar de uma tecnologia de ponta na medicina. Tem muitas curiosidades sobre esse tema. Uma reportagem bastante extensa do Estadão sobre esse tema. Fala, inclusive, num crescimento de mais de 400%, né? Eles fizeram um levantamento. É um número que chama atenção e eles apontam como principal pontapé a chegada de novos fabricantes aqui no país. Quer dizer, a tecnologia, ela, nas mais diferentes áreas, professora, ela segue essa lógica, né? Ela costuma iniciar mais cara e ela vai ampliando a concorrência. E o que que isso pode significar para ampliar o uso dessa tecnologia no Brasil? Como é que você vê esse avanço?
A cirurgia robótica, ela representou uma inovação na cirurgia, né? Mas no caso específico do Brasil, ela representa uma incorporação tecnológica. Acho que nós temos que entender isso, porque o Brasil é um país dependente nessa área, né, dependente de importação desses robôs, e isso, por isso, para o sistema de saúde brasileiro, ele continuará sendo, por muito tempo, uma tecnologia muito cara, e isso limitará o uso dentro do Sistema Único de Saúde, por exemplo. Mas, claro, com certeza, ele representa, atualmente, para alguns tipos de cirurgia, já representa um procedimento padrão. Mas é uma tecnologia cara e, infelizmente, disponível ainda para poucas pessoas.
Sem dúvida alguma. Agora, o fato é que o que se sabe, né, quando utilizada, você tem que ter um médico, eu acho que isso é importante a gente falar, tem que ter sempre um médico especialista, que é quem vai controlar esse robô durante a cirurgia. Ele tem que ser, inclusive, ser certificado também nessa tecnologia, não é, professora?
Sim, eu acho que em paralelo à incorporação tecnológica vem todo um programa, né, de treinamento das equipes envolvidas, né, o treinamento cirúrgico inicialmente em modelos, algumas vezes treinamentos até em frutas, em vegetais, depois em animais, até chegar ao procedimento realizado em humanos. Então, toda essa incorporação tecnológica vem junto com todo um processo, né, de educação continuada, simulação para essa incorporação tecnológica. Então, toda a equipe envolvida no cuidado desse paciente, né, seja o cirurgião, o anestesiologista, a enfermagem envolvida nos cuidados, tudo tem que ter um treinamento bem específico para esse tipo de cirurgia, o que, além do custo do robô em si, também acrescentam custos ao procedimento, né? Todo esse processo de treinamento, de preparo para a cirurgia.
Eu tava vendo fotos dos modelos destes robôs, agora com os braços modulares, exatamente como a gente vê nos filmes, né? E chama bastante atenção. Eu queria tomar como ponto, claro, por exemplo, o Hospital das Clínicas, o ICESP, já tem essa tecnologia, quer dizer, e como isso é utilizado?
Sim, nós já utilizamos dentro do Hospital das Clínicas, o ICESP tem utilizado em alguns tipos de cirurgias, principalmente cirurgias urológicas, algumas cirurgias torácicas, o Instituto do Coração também tem, e em breve o Instituto Central do Hospital das Clínicas também já temos o robô e começaremos a fazer as primeiras cirurgias dentro de algumas semanas. Essa é uma incorporação tecnológica importante, né, considerando, como eu disse, ser atualmente considerado um procedimento padrão para alguns tipos de cirurgias, no entanto, é limitado realmente pelo custo. Uhum, e acho que esse é um aspecto importante, né, de discutirmos em relação ao quanto o Brasil poderia investir em ter seus próprios robôs. Hoje, cada vez que fazemos uma cirurgia robótica, de fato, estamos pagando royalties para outros países. E isso é um custo adicional, seja da nossa medicina da saúde suplementar, ou seja, para o SUS. Isso é uma limitação, né? Esse custo é uma limitação para essa incorporação tecnológica dentro do nosso Sistema Único de Saúde. É importante considerar, por exemplo, que a Coreia, como uma decisão governamental, ela está investindo no seu próprio robô. No Brasil não há essa política governamental. Basicamente, há uma empresa brasileira investindo de uma forma muito tímida ainda no desenvolvimento de robôs. E, pelo menos por esse estágio atual, me parece que levaremos muitos anos para sermos essa tecnologia brasileira. Então, esse processo, né, de substituição tecnológica nessa área da cirurgia robótica, ela demorará muito tempo para ser uma tecnologia brasileira. Eu acho que é um aspecto fundamental, especialmente quando estamos discutindo o assunto dentro da Universidade de São Paulo.
Claro, só tocou num ponto fundamental, quer dizer, sem isso, sem produzir aqui, a gente vai continuar importando, e aí não, e frente a outros custos, não é, que o Sistema Único de Saúde tem, claro que você tem coisas ainda mais urgentes, né, do que usar a tecnologia de ponta de forma, né, no maior número de cirurgias. Então a gente entende bem isso, claro, esse será o pulo do gato, né, professora, quando o Brasil entender a importância de investir nisso também. O problema é que quando a gente fala de saúde pública no Brasil, são muitas as necessidades, não é?
Exato.
E o robô não está no topo da lista.
Eu acho que são dois aspectos. É fundamental que estejamos usando as últimas soluções tecnológicas, que a cirurgia robótica seja incorporada, seja utilizada nos principais centros. Absolutamente não sou contra as novas tecnologias, a incorporação tecnológica. Pelo contrário, acho que devemos utilizá-la. Mas também devemos estar alertas para termos, em algum momento, independência e uma produção interna, um desenvolvimento interno, a pesquisa voltada para essas tecnologias de ponta na área de saúde, considerando que o Brasil ele pode ser um player importante também na área aí do complexo econômico industrial da saúde. Né? Então, essas novas tecnologias com novas indústrias na área de saúde, contribuindo também para gerar recursos que podem ajudar, inclusive, a financiar o sistema de saúde. É esse o meu ponto.
Interessantíssimo. Muito, muito importante. Bom, fato é que a tecnologia, o avanço tecnológico, as soluções inovadoras na área de tecnologia, a gente teve o nosso respirador aqui, criado na universidade, que fez um atendimento emergencial importantíssimo, uma solução, né, rápida, criada dentro da universidade, por exemplo. Quer dizer, a inovação também caminha e é fundamental, né, nessa área de medicina. Exato. Justamente quando você tem recursos menores, você tem que ter aquele produto, mas a um custo menor.
Exatamente. E precisa continuar o desenvolvimento, né?
Claro.
Foi desenvolvido um respirador, precisamos continuar investindo nessa tecnologia para que ela possa concorrer com os similares importados. Esse é o ponto também.
É verdade, esse é o ponto. Agora, voltando à questão da cirurgia robótica, então, você está conseguindo baratear com a chegada de novos prestadores de serviço disso, com concorrentes, né? Mas ainda, agora em termos de cirurgia, quer dizer, o preparo do médico, a especialidade, a senhora disse, olha, ela é mais utilizada em determinadas cirurgias, isso reduz, pode ampliar a precisão dessa cirurgia em casos mais difíceis, reduz riscos de complicações, ela é considerada menos invasiva. Sob esse aspecto, o que ela representa, o uso do robô?
Sim, com certeza, aí está o grande avanço, né, em relação à precisão dos movimentos, né, esses equipamentos costumam ter como um filtro para os tremores, né, pequenos tremores do cirurgião, de quem está fazendo o procedimento, então há um refinamento desses movimentos, né, com uma pinça muito menor, né, em relação, por exemplo, à realização da cirurgia com a própria mão. Então, aí está uma grande evolução, né, desses novos equipamentos. E imagine uma criança, né, de 2 quilos sendo operada. Né? Então, essa cirurgia feita com a mão ou com uma pinça, uma micropinça manipulada com um robô, então há um grande avanço, né, na possibilidade de fazer procedimentos muito mais delicados e sensíveis. Então, há uma evolução nesse sentido, que na verdade é um incremento, né, de uma tecnologia que começou lá com as cirurgias por escopias, né, apenas colocar a pinça, né, dentro de uma cavidade, a laparoscopia, toracoscopia, né, coloca a pinça manipulado pelo cirurgião, e agora nessa outra fase, né, que já começou há uns 20 anos, da cirurgia robótica, de você manipular a distância, né, através de um set de robô.
Fantástico, né? Incrível mesmo. Bom, e para concluir, como a senhora disse, quer dizer, enquanto a gente não entender que tem que investir, né, quando achar que isso realmente é fundamental, investir nesse caminho da utilização dos robôs para a realização de cirurgia robótica, quer dizer, o Brasil vai ter que investir, pensar e investir nisso para poder ampliar esse acesso. Sem isso, a gente não vai conseguir, é isso, né?
É isso, e nós temos empresas capazes, né, de desenvolver essa tecnologia. Temos já pelo menos uma empresa ou duas aí já investindo em algumas partes dos robôs, em alguns tipos de pinça, e isso tem que ir adiante. Esse é um ponto importantíssimo quando discutimos isso dentro da Universidade de São Paulo.
Fantástico. A gente vai continuar acompanhando esse caminho tecnológico, né? Torcendo para o investimento contínuo na ciência e na tecnologia e inovação. Isso é fundamental, como bem lembrou a professora, especialmente a gente está falando aqui de dentro de uma universidade, a Universidade de São Paulo. Professora Maria José Carmona, do InovaHC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada por sua atenção, viu?
Obrigada, Roxane.